gasolina e diesel mais baratos. Petrobras reduz preços para refinarias, que também podem ser repassados para a população.
Outubro Rosa. Mutirão em hospitais públicos tem como prioridade cirurgias plásticas para reparação dos seios de mulheres que sofreram com câncer de mama.
Sábado é dia de adiantar os relógios em uma hora. À meia-noite começa o horário de verão para quem mora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Sexta-feira, 14 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
Boa noite, a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina e do diesel repassados às refinarias. É a primeira vez que isso acontece desde 2009.
A redução vale a partir de amanhã e a expectativa é que os preços nas bombas também caiam para os consumidores.
A queda de preço nas refinarias vai ser de 2,7% no óleo diesel e de 3,2% na gasolina. A Petrobras informou que a medida faz parte de uma nova política de preços adotada pela direção da empresa. Essa política é norteada por fatores como o preço do petróleo no mercado internacional e variações na cotação do dólar, por exemplo. Se as distribuidoras e postos de combustíveis repassarem integralmente a redução anunciada pela estatal, a queda no preço para o consumidor pode chegar a 5 centavos no litro da gasolina ou do óleo diesel. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que espera que o percentual seja repassado para o consumidor.
O preço nos postos de gasolina é totalmente livre e eles, portanto, definem quando e como vão definir a incorporação desse valor para os consumidores. O que a gente espera, o que a gente deseja e acha que eles têm condições é de fazer isso o mais rapidamente possível, porque esse preço será praticado já a partir de hoje às 0 horas à noite.
Os motoristas aprovam a decisão e também estão na expectativa de uma redução nos postos de combustíveis.
Ajuda bastante, muito bom. Na crise que a gente está vivendo, né, o país aí, né, muito bom.
Quando você enche o tanque, você começa a notar que vai influenciar, sim, de modo positivo no seu orçamento mensal.
E para mim, ainda que tenho 2 carros, um da minha esposa e o meu, vai diminuir bastante aí nos nossos orçamentos aí.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que a definição dos preços dos combustíveis é uma decisão da Petrobras.
Não há dúvida que neste caso específico é favorável do ponto de vista da inflação. Mas isso é uma decisão clara da Petrobras, autônoma, e que é uma das características mais importantes agora desta política econômica.
A nova política de preços da Petrobras prevê também avaliações mensais. Como o valor dos combustíveis vai acompanhar a tendência do mercado internacional, a empresa pode manter, reduzir ou aumentar os preços praticados nas refinarias. Reportagem Ney Pereira.
Voz do Brasil!
Quem vai viajar de avião neste fim de semana precisa ficar mais atento aos horários dos voos.
É que na virada de sábado para domingo começa o horário de verão nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
Nessas regiões, os relógios devem ser adiantados em uma hora. A medida permite um maior aproveitamento da luz natural do dia, o que contribui para a economia de energia elétrica.
Todo ano, quando começa o horário de verão, é a mesma história. Tem gente que adora e também tem aqueles que fazem cara feia. Mas não adianta. O jeito é se adaptar e ficar atento, como faz o advogado Marcos Antônio de Lima, de Uberlândia.
Para mim não tem problema nenhum, não. Já acostumei já com esse horário, né? E acostumei a acordar cedo. E não tem maiores dificuldades não para assimilar a mudança não, né?
Já a esposa dele, Marisol Varenga Silvestre, sofre um pouco para se adaptar.
Essa questão de acordar, voltar àquela rotina no dia mesmo, eu sinto um pouquinho. E quando eu estou me acostumando com o horário de verão, ele vem já a outra mudança, então tem um pouco de dificuldade.
Quem vai viajar de avião neste final de semana deve ficar especialmente atento. Os bilhetes de passagem são gerados de acordo com o horário de cada local. Se a partida for de uma cidade que adota o horário de verão, é preciso fazer as contas para não perder o voo. E o horário de chegada também pode mudar de uma região para outra. Em caso de dúvida, o passageiro deve entrar em contato com a companhia aérea responsável para evitar qualquer transtorno. A advogada Juliana Rodrigues mora em São Paulo e tem uma reunião em Manaus na semana que vem. O jeito vai ser calcular as horas na ponta do lápis.
O voo tem 6 horas de duração e, por conta do horário de verão, ele aparece como 2 horas. Então você perde 4 horas, eu não entendi para onde vão essas horas, mas está escrito.
Da mesma forma, quem vai viajar de ônibus e estiver em dúvida deve entrar em contato com a empresa ou com a rodoviária da cidade. O horário de verão vai até o dia 19 de fevereiro e o principal objetivo é economizar energia no país. Com ele, o consumo no horário de pico, entre as 6 e as 9 da noite, diminui por causa do maior aproveitamento da luminosidade natural. Só no ano passado, a economia foi de R$162 milhões, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Reportagem Leonardo Meira.
Para milhares de mulheres, o Outubro Rosa é mais do que um mês para alertar sobre o câncer de mama, a importância do autoexame e informações sobre tratamento.
É também um mês de oportunidade para aquelas que sofreram com a doença realizarem a cirurgia de reparação dos seios.
Um mutirão acontece nos hospitais públicos em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Beth Costa descobriu um câncer de mama no ano passado, mas no meio de tanta dor, uma boa notícia. A reconstrução do seio será feita na mesma cirurgia para a retirada da mama. No Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, Beth diz que está pronta para encarar o centro cirúrgico.
Há um bem-estar, né? Um autoestima. Você imagina a gente que é mulher, perdeu os cabelos, a primeira coisa que a gente pensa. Como se é botar um biquíni de praia, uma blusa. Então, assim, uma autoestima 100%, né?
Assim como Beth, milhares de mulheres terão prioridade nos atendimentos cirúrgicos do SUS durante o Outubro Rosa, criado para conscientizar a população sobre o câncer de mama. O mutirão nos hospitais públicos de todo o país agiliza as cirurgias de reconstrução mamária, como explica o cirurgião Carlos Roxo.
O que é o mutirão? Tentar chamar, nesse mês, quase não fazer outras cirurgias reparadoras, esse mês dá atenção às mulheres pelo Outubro Rosa. Todas as pacientes que por algum motivo estariam para outros meses, para adiantar, estimular e dar essa homenagem à mulher nesse mês.
O câncer de mama é o que mais atinge mulheres do mundo inteiro. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, serão 57 mil novos casos da doença no Brasil somente em 2016. Marli demorou 10 anos para fazer a reconstrução mamária. Depois de tanto tempo se escondendo, ela agora voltou a sorrir.
Praticamente quase nem saía, porque geralmente você com um seio só é difícil para você. Mas agora eu estou feliz da vida, graças a Deus.
O Ministério da Saúde investiu no ano passado quase R$600 milhões no controle do câncer de mama. Outros 195 milhões foram investidos em prevenção. Reportagem Natália Mello.
7:09.
O presidente Michel Temer já está a caminho de Goa, na Índia, onde participa neste fim de semana da reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Entre os temas discutidos neste ano estão a economia, comércio exterior, saúde, pesquisa agrícola e cooperação ambiental.
A repórter Paola Deorte já está no país da Ásia e traz mais informações sobre os temas que vão estar em discussão.
Os temas econômicos ocupam parte importante nas discussões dos países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia também são temas que interessam a esses países, que têm peso significativo no cenário internacional. Segundo o diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais do Itamaraty, ministro Kenneth da Nóbrega, na cúpula de Goa devem ser assinados acordos na área de agricultura, diplomacia, meio ambiente e comércio.
A ideia da Índia é trazer o BRICS para perto das populações dos países. Em paralelo a isso, a presidência indiana está aprofundando possíveis novas áreas de cooperação entre os países.
Segundo o assessor de assuntos internacionais do Ministério do Meio Ambiente, embaixador Fernando Coimbra, a ideia é assinar um acordo ambiental que trata de temas centrais para países em desenvolvimento, como poluição atmosférica, gestão de recursos hídricos, biodiversidade e mudança do clima.
Interessa ao Brasil chegar a entendimentos e a áreas de cooperação para enfrentar desafios comuns, como, por exemplo, a questão da despoluição de rios, a questão da poluição atmosférica, que afetam em especial os nossos parceiros dos BRICS.
Os ministros de Ciência e Tecnologia dos países do grupo também se encontraram antes da cúpula para falar sobre empreendedorismo. E, de acordo com a coordenadora-geral da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério de Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, Ana Stivel, a cooperação vai muito além disso.
Nesse ano de 2016, os países do BRICS negociaram o lançamento de um grande edital conjunto. O Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, está investindo nesse edital 1,4 milhão de reais e vão ser apoiados projetos de pesquisa que envolvem no mínimo 3 países do BRICS nas áreas de biotecnologia, prevenção de desastres, energias renováveis, tecnologia da informação e comunicação.
Desde janeiro deste ano, os ministros do trabalho dos BRICS também têm se reunido para debater temas que atingem diretamente a população dos países, como manutenção de emprego e seguridade social. O representante brasileiro foi o atual chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho, Antônio José Barreto.
3 frentes principais foram abordadas. A primeira frente diz respeito à geração de emprego. A segunda frente diz respeito à seguridade social. E a terceira frente, especificamente, à formalização do mercado de trabalho.
Além desses temas, o BRICS também trata de comércio, educação, tecnologias da informação e da comunicação e combate ao terrorismo, ao tráfico de drogas e à corrupção. De Goa, na Índia, Paola de Hort.
E além das discussões entre os países do BRICS, o presidente Michel Temer deve assinar acordos específicos entre Brasil e Índia, principalmente na área de pesquisa e produção agrícola.
O Brasil já está testando sementes indianas de lentilha e grão de bico, com a ideia de desenvolver produtos que possam garantir o abastecimento destes alimentos para os indianos.
O embaixador do Brasil na Índia, Tovar da Silva Nunes, explica que outro acordo vai ser feito na área de produção de leite. A ideia é transferir a tecnologia brasileira, que tem média de produtividade superior à indiana.
A Índia tem um ambiente agrícola respeitável, tem pesquisa, e que manifestou o desejo de colaborar com a Embrapa. Então, um dos focos vai ser a cooperação em matéria de laticínios e produção de leite.
E além do presidente Michel Temer e ministros, um grupo de empresários brasileiros também foi à Índia em busca de novos mercados e investimentos estrangeiros aqui no país.
Eles fazem parte de uma missão coordenada pela Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
A Índia está entre as 7 maiores economias do mundo e é um dos países com maior taxa de crescimento. Uma oportunidade de negócios para vários setores, como explica o gerente de exportações da Apex Brasil, Cristiano Braga.
Segmentos do agronegócio têm enorme potencial naquele país. Outros segmentos despontam como interessantes, por exemplo, produtos farmacêuticos. Existe oportunidade para autopeças, máquinas e aparelhos agrícolas, os aviões, produtos de higiene pessoal e cosmético também vem apresentando grandes oportunidades. O couro que já exporta para lá, mas também tem possibilidade de se consolidar. Suco de laranja congelado também, óleo de soja bruto, enfim. Esses são, via de regra, alguns setores que a gente identifica com oportunidades naquele mercado.
Como informamos ontem aqui na Voz do Brasil, começou hoje o envio de ajuda humanitária do país para o Haiti, atingido pelo furacão Matthew na semana passada, deixando mais de 1.000 mortos e milhares de desabrigados.
Um avião da Força Aérea Brasileira está levando 120 barracas que vão abrigar famílias que perderam as casas. Cada barraca tem capacidade para até 10 pessoas.
E novas doações vão ser feitas pelo governo brasileiro, como explica o coordenador-geral de Articulação e Gestão do Ministério da Integração Nacional, Anderson da Cruz Neves.
Na segunda-feira haverá uma reunião para que a gente possa verificar quais são as próximas ações que poderão ser feitas, como próximos kits que podem ser enviados e várias outras coisas. Um kit de medicamento, inclusive, já tem uma próxima ação, um próximo voo que possivelmente será feito no dia 20 a 22 agora desse mês, agora para levar novos kits para emergenciais para o pessoal do Haiti.
Voz do Brasil!
O governo federal vai liberar quase 2 bilhões de reais para ressarcir estados exportadores até o fim do ano.
O dinheiro é para cobrir as perdas que os estados... Todos os estados do país têm ao não cobrar impostos de alguns produtos para melhorar as exportações.
A medida provisória compensa os governos estaduais e municipais que deixam de cobrar o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, na exportação de bens que não são industrializados. É o caso das commodities, que são produtos básicos, como soja, café, açúcar e minério de ferro. O mecanismo faz parte da Lei Candir, que desonera os exportadores e está em vigor desde a segunda metade da década de 90. Esse auxílio financeiro para o fomento das exportações é conhecido como FEX. O secretário adjunto da Receita Federal, Otávio Ladeira, afirma que essas transferências são obrigatórias e os estados e municípios podem utilizar o dinheiro em qualquer área.
Nós entendemos que o FEX auxilia os estados na travessia desse difícil momento de ajuste fiscal e queda na arrecadação. Esse FEX que nós estamos liberando agora, o objetivo dele é regularizar o fluxo de pagamentos, porque até então o FEX estava sendo pago com um ano de atraso, e depois de 2 anos pagando com um ano de atraso, agora esse ano nós pagamos 2 vezes o FEX, no início do ano para pagar o ano de 2015 e agora pagando o ano de 2016.
O volume que vai ser transferido até o fim de dezembro é de R$1,950 bilhões. 75% desses recursos vão ser destinados aos estados e o restante aos municípios. O pagamento vai ser feito em parcela única pelo Tesouro Nacional. O que caberá a cada estado é definido a partir da renúncia fiscal de cada ente da federação. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:17.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu hoje com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.
Meirelles defendeu a necessidade de implementar a proposta de criar um teto para os gastos públicos, que só podem aumentar baseados na inflação do ano anterior.
Segundo Meirelles, a proposta é essencial para o país ter a confiança de empresários e consumidores, o que vai fazer com que o Brasil volte a crescer e gerar empregos.
A proposta está em análise no Congresso e já foi aprovada em primeiro turno esta semana pelos deputados.
Após o encontro, Henrique Meirelles afirmou que a proposta não cria possibilidade de interferência de um poder em outro e permite que o Judiciário, o Legislativo e o Executivo exerçam cada um sua autonomia.
A proposta de emenda constitucional, ela estabelece uma restrição que ela é igual para todos os poderes, não estabelece nada específico para um determinado poder que seja diferente dos demais e também não dá nenhuma possibilidade de interferência em um poder em outro.
A proposta do governo federal, já aprovada em primeiro turno pelo plenário da Câmara dos Deputados, prevê que a União, formada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, só poderá aumentar suas despesas conforme a inflação dos 12 meses anteriores ao envio da proposta orçamentária ao Congresso Nacional. Na avaliação do ministro da Fazenda, a PEC pode ajudar o país a superar a crise.
A prioridade de todos deve ser cada um cumprir a sua parte para que o país volte a crescer, volte a criar empregos, brasileiros e brasileiras possam ter trabalho.
Também participaram da reunião os ministros dos demais tribunais superiores. Reportagem Gabriela Noronha.
E a aprovação da proposta que cria um limite para os gastos públicos não vai significar menos recursos para a educação. A afirmação é do ministro Mendonça Filho.
Segundo o ministro da Educação, a área vai ter um orçamento de 9 bilhões a mais no ano que vem, chegando a R$139 bilhões.
Esses recursos vão permitir a ampliação do acesso à creche, investimento nos ensinos fundamental e médio e também no ingresso ao ensino superior pelos programas ProUni e FIES.
Mendonça Filho lembrou que o texto aprovado pelos deputados estabelece um teto geral para todos os gastos do governo e que dentro deste limite não existe um teto pré-estabelecido para a área de educação.
A educação pública está sendo preservada, garantida, e nós vamos ter ampliação de investimento para a área da educação, inclusive no próximo ano. O que acaba com recursos para a educação é o Brasil quebrado, como estava até bem pouco tempo atrás. Quando o Brasil se recupera pelo equilíbrio financeiro, a gente consegue crescer. E crescendo o Brasil, gera-se empregos e aumenta a arrecadação, investindo ainda mais em educação e saúde. Então, crescimento só pode se ter com equilíbrio orçamentário. Evidentemente que a gente vai considerar sempre a educação como prioridade máxima para o Brasil, ampliando o investimento na educação pública do nosso país.
O ministro também tranquilizou os estudantes que precisam renovar os contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Mendonça Filho explicou que os antigos contratos vão poder ser renovados de forma retroativa, depois da aprovação pelo Congresso de um projeto de lei que repassa mais de 700 milhões de reais para o programa. A expectativa é que este projeto seja votado na semana que vem.
Plantar as sementes e esperar que a chuva que cai do céu faça elas brotarem na terra.
Para os agricultores do semiárido nordestino, essa espera pode significar a perda de toda a produção.
Mas esta realidade mudou neste ano para 10 mil famílias. Elas receberam do governo cisternas para armazenar a água de quando chove para produzir alimentos e cuidar dos animais.
A dona Rosa Carneiro de Souza, de 56 anos, sempre foi da roça e não tem quem faça ela sair de lá. Viúva desde os 30 anos, criou os 4 filhos com o suor do trabalho no campo. Só que a seca castiga a comunidade Cansação, em Conceição do Coité, na Bahia.
Eu não tinha horta, eu ia fazer o quê? No tempo que é o inverno, eu plantava 50, cebolinha, cebola, e o tempo seco, e eu saía daqui com um baldinho de água para ir molhar na roça. Não tinha água. Essa cebola dava, pelo mistério de Deus. Porque um pingo de água, né? Para cebola botar a cabeça é muito difícil, né?
Mas há pouco mais de um ano, a vida da aposentada é uma fartura só. Isso porque ela recebeu do governo federal uma cisterna para armazenar água para a produção de alimentos e para cuidar dos animais. A cisterna de enxurrada, construída no quintal da Dona Rosa, aproveita o caminho que a água da chuva percorre quando cai na propriedade. Como uma enxurrada, a água é conduzida até um sistema de coleta composto por 2 decantadores. Eles filtram o excesso da terra e alguma sujeira. Em seguida, toda a água é armazenada em um reservatório com capacidade de 52 mil litros de água. Só em 2016, mais de 10 mil sistemas como este, que apoiam a produção de alimentos, foram entregues pelo governo federal. Dona Rosa, que agora além de criar aves, plantar frutas, tomate, pimenta e feijão nos canteiros produtivos, conta com alegria o que mudou na vida dela com a chegada da cisterna.
Para mim mudou muita coisa. Vivo descansada, pelo menos de carregar água desse mundo, ó. Foi bom demais essa cisterna.
Além de agora poder produzir para o consumo próprio e para vender, a Dona Rosa também é uma guardiã das sementes crioulas, nativas do sertão. A ação, apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, promove a biodiversidade, amplia a produção agrícola e garante a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais do semiárido. Reportagem André Luiz Gomes.
Mais 1.800 trabalhadores deixaram de ser demitidos em setembro por meio do PPE, Programa de Proteção ao Emprego.
Isso porque mais 12 indústrias nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo aderiram ao programa.
O PPE permite que empresas que estão passando por dificuldades econômicas reduzam a jornada de trabalho dos funcionários em até 30%.
A empresa paga ao trabalhador o valor proporcional aos dias trabalhados e o governo paga a metade da perda salarial provocada pela redução da jornada.
Desde o início do programa, em julho do ano passado, mais de 61.500 empregos foram preservados.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Gasolina e diesel mais baratos. Petrobras reduz preços para refinarias, que também devem ser repassados para a população.
Outubro Rosa. Mutirão em hospitais públicos tem como prioridade cirurgias plásticas para a reparação dos seios de mulheres que sofreram com câncer de mama.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.